E nesse momento, o que a gente precisa entender é o que vai acontecer com o mercado a partir de agora. Afinal de contas, existia uma expectativa de demanda que acabou ficando para trás agora com o Dia das Mães já superado. Dia das Mães, segunda data mais importante de consumo aí para a carne bovina. A gente precisa entender como é que foi, esse consumo, se de fato a gente tem alguma perspectiva nova a partir de enxugamento de oferta e, claro, como que a oferta vai se comportar a partir de agora. Quem traz os detalhes para a gente é o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário e diretor lá da HN Agro. Seja bem-vindo, viu, Iberville? Obrigado, por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado e principalmente entendendo, cenários possíveis a partir de agora. Até então, né, Iberville, tinha toda uma expectativa com relação à demanda, né? Essa demanda de início de mês, demanda, do Dia das Mães, que acabou ficando para trás agora. A gente está na segunda-feira depois do Dia das Mães. Afinal de contas, com que cara começa essa semana e principalmente o que, que dá para avaliar das vendas do Dia das Mães e se é um fator de mudança de cenário, Iberville? Seja bem-vindo, meu amigo.
Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, as informações que nós temos até o momento são de que as vendas para o final de semana do Dia das Mães elas foram positivas. Agora a gente vai ter, né, hoje, amanhã, essa confirmação ou não com nível de reposição de estoques do varejo. Lembrando que agora o varejo ele está repondo seus estoques de vendas que foram positivas, não foram nada excepcionais, mas a informação que nós temos até o momento aqui realmente foi uma melhoria de venda na última semana. Ao longo da última semana isso foi ocorrendo e nós não acreditamos que tenha tido nada de muito diferente no final de semana. Só que agora o varejo vai se estocar por um período de segunda quinzena. Então, deve haver uma retomada, um aumento de vendas no varejo, não na comparação com as últimas semanas, mas o que normalmente ocorreria por um final de semana melhor, mas não estamos com expectativas de que o varejo venha se estocar de maneira muito forte, porque ele está esperando agora a segunda quinzena de maio.
Consequentemente, não dá para dizer de mudança de cenário de preços para arroba do boi gordo, então, né, Iberville?
Alexander, o cenário ele está mais pressionado, ele segue, na verdade, com a toada de um cenário mais pressionado. As programações das indústrias elas não estão apertadas em geral. E agora esse cenário mais calmo do lado do escoamento, ele deve manter o cenário um pouco mais pesado, um pouco mais ou na mesma toada, talvez. Porque do lado da oferta, a gente não está vendo nada excepcionalmente grande também. A gente está com aquela pressão de final de safra, que não é nada, vamos dizer, não é nenhuma novidade, mas não é todo lugar que está comprando do jeito que quer, nos preços que o frigorífico quer. Tá, mas o cenário está mais para negativo, sim. Para a gente vamos dizer, sair de cima do muro, a gente fez uma ponderação para cada lado, o cenário está mais pesado, sim.
Agora, quando a gente olha a tendência da oferta, geralmente a gente tem uma evolução na oferta acontecendo. Mas, claro, tudo isso depende da capacidade do pecuarista de gerenciar ou não a entrada desses animais no mercado ao longo de maio. O que que, quando você fala dessa oferta que ainda não é uma oferta que pressiona cotação muito, de uma maneira muito forte, dá para dizer que ainda o pecuarista está conseguindo fazer esse gerenciamento de oferta, Iberville?
Alexander, quando a gente fala da oferta e demanda, a gente sempre. Eu falei aqui, aí ouvindo você repetir o que eu disse, é bom a gente dar uma ponderada. A gente está com um cenário de oferta que ele segue em níveis historicamente altos. Só que a gente está com um cenário de demanda que também tem se comportado muito bem. Exportações recordes, nós tivemos recorde em abril, recorde para os Estados Unidos, recorde para o México, recorde para o mês de abril, considerando todos os meses de abril da história, etc. Então a gente está com volumes muito bons exportados e um consumo doméstico que tem absorvido um volume importante de carne, apesar de toda a cautela e o cenário econômico adverso e com muitas ponderações. Mas agora quando a gente fala que a oferta ela não vem pressionando tanto, é para esse nível de demanda. Quando a gente pega e faz um comparativo anual, Nós temos uma oferta, agora, usando dados de abril, a gente teve uma oferta que já foi menor do que no mesmo período do ano passado. Mas foi no acumulado do ano, a gente está falando da mesma oferta do ano passado, que foi uma oferta grande, tá? Então, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse ano a gente, até abril, teve uma oferta semelhante à do ano passado, só que com mais exportações. Ou seja, a gente teve menos carne para ser escoada no mercado doméstico no acumulado dos primeiros 4 meses. Isso é um bom sinal, porque mostra que a gente está com menos necessidade de escoamento no mercado doméstico. Quando a gente pega só abril, a gente teve uma queda até de 5,2% nos abates na comparação com abril do ano passado. Então, é o primeiro mês em muitos meses aqui de comparação que a gente teve uma queda dessa magnitude. Se a gente voltar mais de 20 meses, a gente só teve queda acima de 4% na comparação anual lá em novembro do ano passado, que foi quando o mercado estava explodindo. Então, o que que eu quero ponderar aqui? O nível de oferta ele segue ainda em um patamar historicamente elevado, mas a gente está começando a ter algumas diminuições em comparativos anuais e mesmo nos comparativos mensais. Abril teve uma queda de 1,7% na comparação com março também, tá? As fêmeas seguem bastante ofertadas, mas a oferta de machos ela tem diminuído. A oferta de machos agora em abril ela diminuiu 14,7% na comparação com abril do ano passado, considerando números preliminares do CIF, né? Então, a gente tem um movimento de fêmeas indo para o gancho ainda com volume, mas a oferta de machos já diminuindo há alguns meses. Tá? Então, mais uma vez, o gatilho dessa escassez de gado, dessa redução mais importante da oferta de gado que nós esperamos ainda para 2025, é justamente essa oferta de fêmeas, porque a oferta de machos ela já está diminuindo.
Deixa eu entender então. Quando a gente fala da comparação de janeiro a abril, ainda a gente tem uma oferta maior ou igual à do ano passado, certo?
Isso, é uma oferta, considerando todas as categorias, está igual aqui em números que ainda
Igual.
devem ser ajustados, os números de 2025, mas talvez superem pouca coisa, só que praticamente estabilidade.
Boa. Só que quando a gente pega a referência de abril, que é o último levantamento que a gente tem, a gente já começa a perceber um declínio da oferta.
Perfeito, Alexander. Queda de 5,2% na comparação com o mesmo
Com
mês do ano passado.
abril do ano passado. Só que daí você está
É.
trazendo um ponto importante, o abate de fêmeas ainda predominando. O que que isso indica na prática, Iberville? Que a pressão, da arroba no mercado interno pode continuar?
Sander, como o abate de fêmeas ele tem uma sazonalidade muito mais pronunciada, assim, muito característica, que é os picos de abate ocorrendo normalmente em março, maio e uma queda importante no segundo semestre. Na nossa e o abate de machos normalmente o peso dele é maior no segundo semestre também, mas pelo nível de queda dos abates de machos nesse começo do ano, a nossa expectativa é que a partir do momento que as fêmeas saírem um pouco da jogada, isso deve dar uma enxugada relevante no nível de oferta. Consequentemente, isso deve dar um espaço para a arroba evoluir, ainda mais quando a gente considera o cenário de exportações que tem ido muito bem e que, ao que tudo indica, devem continuar muito bem ao longo do ano. Agora, nós tivemos essas notícias relacionadas à China e Estados Unidos, não pelas tratativas em si, e o efeito direto, mas pelo efeito que elas já têm tido sobre o próprio câmbio, valorizando um pouco o dólar. Isso pode beneficiar e pode ajudar nessa expectativa de preço, expectativa para exportação. O acordo em si de Estados Unidos e China, sair ou não sair, para a carne bovina, na nossa visão, tem o seu efeito limitado. Mas quando a gente pensa que isso já deu uma estimulada no câmbio nesse começo de semana, é algo que pode se somar a essa outra conjuntura, essa conjuntura geral, e dá um pouco mais de espaço para a arroba andar.
Você acha que maio continua mantendo essa tendência de queda registrada em abril, de queda na oferta, Iberville?
Maio, sazonalmente, maio costuma ter aumentos de oferta, Alexandre. Nós tivemos, eu acredito que na comparação mensal a gente pode ter aumento na comparação com abril. Agora, na comparação com maio do ano passado, talvez um mercado com aumentos mais sutis ou mesmo com algum recuo pode ser observado, tá? Então, Na comparação com abril, a nossa expectativa é que o abate suba, porque normalmente sobe, o mercado tem estado um pouco mais pressionado e etc. Mas na comparação com maio do ano passado, é possível que a gente comece a ver mais um mês de redução, talvez.
E maio é ainda de participação importante de fêmeas, tradicionalmente, Bervini, nas escalas.
Maio, sim. Quando a gente fala se a gente pegar uma curva dos abates de fêmeas ao longo do ano, historicamente, março e maio são os maiores volumes de fêmeas abatidas. Agora, a gente está com esse efeito, pensando em participação, o primeiro semestre é de mais participação, o segundo semestre de menos participação. Mas esse efeito de queda importante no abate de machos tem reforçado esse peso das fêmeas nos abates. E isso turva um pouco aquele indicador clássico que a gente tem, que é a participação de fêmeas. Então, a gente tem que olhar essa participação de fêmeas com essa ponderação de que o abate de machos diminuiu bastante nesse ano. É algo que, na nossa visão, se a gente tiver uma diminuição da oferta de fêmeas, se soma para gerar uma expectativa mais positiva para o cenário no segundo semestre.
Mas dá para bater o martelo que o abate de machos tende ou tem essa característica de menor oferta também a partir de agora?
O abate de machos, normalmente ele sobe no segundo semestre. Ele tem os picos de abate, no primeiro semestre em maio. E aí, no segundo semestre, a tendência é que ele aumente gradativamente e supra um pouco a diminuição que ocorre nos abates de fêmeas na mesma época também.
É,
Então, a nossa expectativa para os abates de machos, na comparação que a gente tem hoje, é de um aumento gradativo no segundo semestre.
mas para o
Agora,
segundo
nas
semestre, né?
comparações anuais. Isso. Oi?
Mas isso para o segundo semestre, né? Quando a gente analisa o primeiro semestre, já teve uma pressão negativa importante de 14% que você falou em abril. Pode ser que apareça mais por causa da sazonalidade, mas já em menor comparação com o ano passado também. Isso é uma tendência agora para o primeiro semestre e vai se recuperar só no segundo semestre, é isso, Iberville? Só para ficar claro?
Alexander, nós temos observado aqui mês a mês quedas nos abates de machos desde novembro,
Ah, é?
tá? Olhando uma. E quando a gente pega também, sempre na comparação anual, ou seja, com o mesmo mês do ano anterior, desde novembro esses abates também têm diminuído. Se a gente usar o que aconteceu em 2024 aqui pro abate de machos só como referência, a gente em junho teve uma queda de 3,9% nos abates de machos na comparação com maio. Se essa sazonalidade aqui em 23, a mesma coisa, queda no abate de machos na comparação com maio. Então, pela sazonalidade desses últimos anos, a expectativa é de redução, de uma continuidade da redução do abate de machos em maio, tá? Então, essa seria a nossa expectativa para abates absolutos. E dentro de uma sazonalidade, a tendência é que no segundo semestre haja um peso maior dos machos na comparação que a gente observa no primeiro. Mas, número absoluto. Caiu em abril e a expectativa para junho é que tenha caído também.
Boa.
É que tenha caído, não, desculpa, é que caia também.
Caia também. Então, teoricamente, a gente vai ter uma menor disponibilidade de machos também nesses próximos meses, culminando aí com declínio de oferta de fêmeas também aí a partir dos próximos meses. No segundo semestre, o volume de machos aumenta por causa do confinamento e o de fêmeas definitivamente cai. Daí sim, a gente vê uma restrição total de oferta maior no mercado e por isso que a gente fala aí de preços mais valorizados no segundo semestre. É essa a ideia, Berville?
Isso, Alexander, a gente tem essa associação. Pensando em expectativas para oferta, o abate de machos ele tende a aumentar sazonalmente, mas ele tem diminuído nas comparações anuais e mês a mês. Então,
Perfeito.
mesmo que ele aumente, a gente está falando de uma categoria que para 2025 já deve ter uma redução até relevante. No acumulado de janeiro a abril, a gente já teve uma queda de 6% nos abates de machos. Só que as fêmeas tiveram um aumento de 8%. Só que quando que as fêmeas saem da jogada? No segundo semestre. Então, justamente essas fêmeas que estão segurando as pontas do lado de disponibilidade de carne, de produção, disponibilidade está menor porque a gente está exportando mais. Mas essas fêmeas que têm segurado um pouco as pontas, elas tendem a sair da jogada no segundo semestre. É claro que a gente, quando analisa a longo prazo, a gente sempre tem a ponderação do aumento do abate de novilhas, para programas de carne, devido à China, etc. Mas, na nossa visão, isso não tira o efeito de que menos fêmeas tendem a vir para o gancho no segundo semestre. Consequentemente, isso deve fazer com que a gente tenha no segundo semestre um abate menor do que no segundo semestre de 2024. Com a ponderação de que, em 2024, a gente teve o maior abate da história. Então, a gente não está esperando uma oferta muito escassa. Só que a gente tem um consumo que, ano a ano, ele vai acaba evoluindo um pouco. Um poder de consumo, pelo menos, em quantidade de população e etc. Aqui eu não estou falando nem de capacidade de renda, eu estou falando de mais pessoas, crescimento populacional, etc. Isso dá um pequeno viés de aumento. E, paralelamente a isso, a gente tem exportações indo muito bem. Então, uma produção igual ou um pouco menor do que a do ano passado, com exportações indo muito bem, ela dá espaço para o mercado andar, na nossa visão.
Boa, Iberville. O João Henrique quer saber se maio também está tendo essa queda na oferta de machos. Já dá para sentir alguma pressão, na oferta de machos ao longo de maio?
Boa pergunta, João Henrique. O maio, a gente tá. O que a gente tem visto para maio, a gente, quando usa esses dados aqui, esses dados são preliminares, então a gente costuma usar os dados do mês anterior e depois de alguns dias do mês fechado, porque eles vão sendo inseridos, são dados do sistema CIF, né, do mapa. Então a gente costuma confiar neles um pouco mais depois de uma semana fechada, pelo menos. Quando a gente pega os dados agora, se eu pegar os dados de maio, eu vou ter só esses dados preliminares, e como eles não são por semana, eu não teria essa referência do ano passado e nem do mês anterior. O que a gente tem visto é o efeito sobre o mercado, que esse mercado um pouco mais pesado nas últimas semanas, na nossa expectativa, é possível que o abate de machos tenha diminuído menos ou mesmo aumentado um pouquinho na comparação mês a mês. Agora, na comparação com o mesmo mês do ano passado, pelo viés que nós temos observado de queda desde novembro, sempre mês versus mesmo mês do ano passado, desde novembro os abates de machos têm caído. Na nossa visão, é possível que nessa comparação o abate tenha caído. Lembrando que em maio do ano passado a gente teve um abate muito forte de machos, né?
Bom.
Na comparação anual, maio de 24 aumentou em 8% na comparação com maio de 23.
Muito bom. Iberville, Adriano Gomes quer saber o seguinte: pode acontecer de produção de bezerros ter aumentado significativamente e a alta extrema nunca chegar? Ou final de 2026 pode estourar o bezerro?
Vamos lá, Adriano. A gente está com uma alta acumulada em 12 meses aqui na casa de 40% para boi, bezerro. Então, a gente já teve essa alta importante, a gente já está no mercado em alta, do ponto de vista de preços. Agora, isso não recupera quedas, não recupera custos, não estou entrando nessa questão. Agora, em termos de preço, a gente já deu uma mudada na cara do mercado nesses últimos 12 meses. Nossa expectativa é que haja espaço para esse mercado andar mais. Quando a gente olha o que está acontecendo em 2025, agora, do ponto de vista de oferta de categorias de reposição, a gente tem que lembrar de que essa reposição que está sendo vendida agora em 2025 foi a reposição nascida em 24 e oriunda da estação de monta de 2023. E aquela estação de monta em 2023, ela aconteceu em outubro, novembro daquele ano, logo depois da pior queda de preços de janeiro a agosto, desde o início do Plano Real, que foi o que aconteceu ali entre janeiro e agosto de 23. Agosto e setembro de 23, parecia que a pecuária ia acabar. Então, onde que eu quero chegar com isso? O estímulo para investimento naquela estação de monta que gerou os bezerros que estão sendo desmamados agora, já não foi grande. A gente já estava lá em 2023, no segundo ano de aumento do abate de fêmeas. Depois nós tivemos mais 24 e 25, a gente está acompanhando aqui como é que vai fechar. Nossa expectativa é que já seja um ano um pouco mais calmo de oferta de fêmeas. Então, na nossa visão, a oferta de 25, para concluir aqui, a oferta de 25 deve estar sendo menor do que a de 24. Por que que eu digo deve estar sendo? Porque esses números oficiais de oferta de bezerros, eles não existem, né? Sempre existem as estimativas, mas na nossa visão, a oferta esse ano é menor que a do ano passado de reposição.
Boa. Muito bem, obrigado pela participação de vocês aí pelas nossas redes sociais e o canal está sempre aberto para que vocês possam interagir com a gente. Meu amigo Iberville Neto, então, só para a gente finalizar, orientação pecuarista que está nos ouvindo, atenção para o comportamento principalmente da oferta. A demanda já foi dada, aparentemente a gente já entendeu o que vai acontecer com a demanda, certo?
A demanda Doméstica, expectativa de mais calma para a segunda quinzena. Demanda externa, vamos acompanhar os números agora parciais de maio, os primeiros dados que saem agora à tarde, mas não acreditamos que deva mudar de uma toada muito positiva. E do lado da oferta, a oferta de machos ela já tem perdido força. As fêmeas estão, né, na hora extra do ponto de vista de oferta, na nossa visão. Então, a hora que essa oferta de fêmeas virar, na nossa expectativa, isso deve dar um gás a mais, um espaço para esse mercado evoluir. Acreditamos em um mercado positivo para o segundo semestre, até mais positivo do que o mercado futuro está falando. E aqui não estou dando uma call para ninguém comprar, né? Mas é nossa expectativa é que o mercado futuro esteja pessimista demais atualmente, frente ao que a gente deve observar lá na frente. Isso não tira a importância do pecuarista gerir o seu risco e avaliar se ele está com gado para ser vendido em algum tempo, olhar o que o mercado futuro está em algum tempo, que eu digo é dentro do confinamento já, né? Olhar e avaliar o que, que esse mercado futuro está proporcionando. Na nossa visão, ele não está em um momento de grandes oportunidades, mas sair do risco não deixa de ser uma opção interessante sempre, tá? Então essa seria a nossa visão. E estruturalmente, a hora que o mercado, mesmo o mercado dando uma animada, aproveitar as oportunidades de travar preços mínimos, mas na nossa visão é um ano para estar exposto a valorizações. Não é um ano para o produtor cravar o preço ali. E só garantir a margem, o que já é algo interessante, mas por que que nós acreditamos que isso não seja interessante no momento? Porque na nossa visão há espaço para o mercado andar um pouco mais no segundo semestre. Se o mercado do boi for, a tendência é que o mercado da reposição ande também. E se ele tiver travado no preço de venda, ele acaba perdendo um pouco na relação de troca nessa jogada, tá?
Muito bom. Iberville, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação. Volte sempre.
Obrigado, Alexander. Conte com a gente. Um abraço a todos.